Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. A tamarutaca húngara, um crustáceo de sabor mais delicado e tenro que a lagosta. Assado ao forno com batatas, creme de leite fresco e páprica. Experimente este delicioso prato feito por quem entende de receitas em peixes e frutos do mar. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. Marcela Raal apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 22 de julho de 2019. Uma ótima semana para você. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Marcela Raal e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Após críticas de caminhoneiros, governo decide suspender a nova tabela do frete rodoviário. Uma nova rodada de negociação com representantes da categoria está marcada para esta semana. O Ministério da Economia anuncia novo contingenciamento de R$ 1,4 bilhão no orçamento de 2019. O bloqueio poderia passar de R$ 2,2 bilhões, mas foi amortizado pela liberação de reservas orçamentárias. Projeção do mercado financeiro para o PIB para de cair após 20 semanas consecutivas. A expectativa de crescimento subiu para 0,82%. O Ministério da Agricultura libera o registro de mais de 51 agrotóxicos. 7 são produtos formulados que podem ser comprados em lojas de insumos agrícolas. Prefeitura de São Paulo anuncia vacinação contra o sarampo em escolas públicas. Já foram registrados 484 casos da doença no estado. Você fica por dentro disso e muito mais no Jovem Pan Agora. 4h03, o governo decidiu suspender nova tabela de frete após críticas dos caminhoneiros. Quem vai nos atualizar sobre as negociações é a repórter Luciana Verdolin, direto de Brasília. Como que está essa negociação agora? Quando que foi marcada? O que que eles decidiram? Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, a expectativa é de um encontro na próxima quarta-feira com os caminhoneiros para discutir a questão. O ministro hoje cedo, o que que ele pediu? Pediu a suspensão cautelar da tabela de fretes. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, se reúne daqui a pouco às 5 horas da tarde. A reunião inicialmente estava marcada para 6, foi antecipada para 5, exatamente para avaliar esse pedido do Ministério da Infraestrutura. Por que o ministro pediu a suspensão da tabela do frete? Porque, segundo ele, existe uma insatisfação geral da categoria, vários caminhoneiros já reclamaram que essa tabela não beneficia, prejudica, na verdade, os caminhoneiros e, de acordo com o ministro, diferenças conceituais quanto ao valor do frete e o piso mínimo pode repercutir de forma negativa na remuneração final dos caminhoneiros. A gente teve a informação de que houve algumas paralisações pontuais em algumas localidades do país, mas nada que prejudicasse a circulação ou o transporte de produtos e equipamentos. O presidente Jair Bolsonaro hoje comentou o assunto, disse que está em contato com diversos ministérios, está em contato com a inteligência do governo e exatamente acompanhando o desenrolar desse caso.
A greve dos caminhoneiros começou a trabalhar desde ontem à tarde para a noite, foi até meia-noite reuniões, hoje de manhã novas reuniões, mais pessoas envolvidas, e o Tarcísio passou a ser o homem da negociação. Eu tive informes, que não são informações, que estaria resolvido o caso, tá ok? Eu dei algumas diretrizes, outras determinações na reunião também que participei hoje de manhã, e nós temos que, mais do que ter a capacidade de se antecipar a problemas, né? Deve estar muito bem informado, especial por parte do GSI, que é o nosso órgão de informações que está lá, para tomarmos decisões adequadas no futuro, para o futuro do Brasil.
O governo sabe que ia ter problema desde o final da semana passada, quando foi divulgada essa nova tabela de frete e imediatamente rechaçada pela categoria.
Obrigada, Lu. Boa tarde, bom trabalho por aí.
Para vocês também.
Bom, o mercado financeiro interrompeu uma sequência de 20 semanas de queda da previsão do PIB. E é sobre isso que eu converso com a comentarista Denise Campos de Toledo. Daqui a pouquinho a Denise vai falar sobre isso. Agora a gente tem informações com Antônio Maldonado de Brasília. Com você, Maldonado.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. Olha só, Marcelo, o governo federal acabou de anunciar que vai reservar 1 bilhão 442 milhões de reais que seriam repassados para os órgãos da União. O terceiro contingenciamento no orçamento federal de 2019 foi anunciado agora há pouco aqui pelo Ministério da Economia. A medida se fez necessária porque, Marcelo, olha só, o governo não pode descumprir, né, a meta fiscal que prevê um déficit primário de 139 bilhões de reais até o fim do ano. Esse déficit é a diferença entre aquilo que o governo arrecada e o que gasta. E como a arrecadação está abaixo do esperado, os gastos também precisam diminuir. O presidente Jair Bolsonaro havia dito que o que chamou de novo corte seria aí de cerca de 2 bilhões e meio de reais. Mas segundo o Ministério aqui, o Ministério da Economia, o governo zerou a reserva orçamentária e utilizou cerca de 810 milhões de reais para diminuir o montante a ser contingenciado. Mais de 90% desses recursos que foram reservados iam para órgãos vinculados ao Poder Executivo. E por isso, havia uma grande expectativa em relação a qual deles deixará de receber o dinheiro. O presidente da República chegou a dizer no sábado que, ao invés de cortar de 6 ou 7 ministérios e todo mundo morrer, melhor seria, nas palavras dele, matar apenas um. Mas a pasta que sofrerá o corte só será anunciada na próxima semana por meio de um decreto presidencial. É bom a gente lembrar que, em março, o governo já havia anunciado um contingenciamento de mais de 29 bilhões de reais em despesas previstas para o ano de 2019, justamente para tentar aí atingir a meta fiscal. Em maio, mais um contingenciamento de cerca de 30% nas verbas que seriam repassadas a universidades e institutos federais. Com todas essas revisões orçamentárias, os recursos previstos para o custeio e investimento neste ano, olha só, Marcela, são os menores desde 2008. O anúncio do terceiro contingenciamento do ano foi feito durante essa coletiva de divulgação do relatório de avaliação de receitas e despesas do terceiro bimestre neste ano, realizada agora há pouco aqui no Ministério da Economia. Nele, o governo diminuiu pela metade a expectativa de crescimento do PIB, de 1,6% para 0,8%, mas manteve aí a meta fiscal com um déficit de 139 bilhões de reais. De qualquer forma, Marcela, há uma grande expectativa em relação à aprovação da reforma da Previdência e do impacto positivo na recuperação econômica do país.
Valeu, Maldonado. E o mercado financeiro interrompeu uma sequência de 20 semanas de queda da previsão do PIB. E é sobre isso que eu converso agora com a comentarista Denise Campos de Toledo. Denise, muito boa tarde para você. Já é um sinal da aprovação do primeiro turno, né? Da reforma da Previdência em primeiro turno ou ainda não?
Olha, tem um pouco sim, viu? Boa tarde para você, Marcelo. Tem uma certa relação, porque se espera que após a aprovação, a conclusão desse processo todo, haja um impulso para os investimentos, que claro, não tem uma maturação imediata, a gente não vai ter uma explosão de investimentos no fechamento do ano, até porque o prazo ainda vai ser curto, mas fora esse impacto da reforma da Previdência, se conta com aquelas medidas de estímulo que o governo adiou para esta semana, a liberação do Fundo de Garantia. Isso pode garantir um resultado exatamente de curto prazo, então seria um fôlego adicional para a economia neste ano e também em decorrência desse avanço em relação à reforma da Previdência, se imagina que o Banco Central, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, possa promover um corte da taxa básica de juros na reunião que vai ter no finalzinho deste mês. Então, se vier um corte, isso também traz um certo ânimo. Sempre fica aquela dúvida se haverá um repasse mesmo para o custo do crédito, que é o que mais importa quando se tem alguma redução da taxa básica, mas seria uma combinação de medidas, de ações exatamente para estimular a economia no curto prazo, enquanto as reformas mais amplas não surtem efeito. A variação da projeção do mercado foi muito pequena. Até semana passada, a projeção média era de um crescimento de 0,81%, passou para 0,82%, mas está até um pouco acima dessa última revisão que foi anunciada pelo governo, de 0,8%, que o Maldonado lembrou há pouco. De qualquer forma, é um crescimento fraco. O que importa mais é essa mudança de sinal.
Pois Denise, a previsão inicial era de crescimento de 1,6%, né? A gente está falando de metade disso, né?
Exatamente, a projeção do governo, porque o mercado financeiro no começo do ano previa uma expansão de 2,5%, isso no foco, chegou a 2,8%, se falava até 3%, se imaginava que a mudança de governo e o avanço aí da agenda pudesse ser muito mais rápido e, consequentemente, a gente teria também um desempenho melhor da economia. Mas aí, na prática, o que se percebeu primeiro, a reforma acabou atrasando um pouco e depois nós temos vários outros fatores que vêm atrapalhando o desempenho da economia. Um deles é o desemprego, que bate diretamente no consumo. E aí, quando a gente fala em redução dos juros e liberação de mais recursos aí para os trabalhadores consumidores, isso quer dizer estímulo exatamente ao consumo. Então, é por aí que a gente pode ter um oxigênio a mais para a atividade econômica. Mas, como eu disse, é muito pouco. Da 0,82%, é mínima a expansão que foi projetada aí pelo mercado. Continuaríamos tendo um crescimento neste ano, abaixo do ano passado e também do ano anterior, que tiveram aí avanços do PIB de 1,1%.
Pois é, né? Bom, vamos continuar torcendo aí, que é o que nos resta, né, Denise?
É, exatamente. E aguardar mesmo a confirmação dessa liberação do Fundo de Garantia, né? O mercado já ficou um pouquinho mais acomodado desde que houve o adiamento. A gente sabe que a equipe econômica está fazendo as contas para ver se dá para liberar esse dinheirinho a mais aí para o consumidor, sem que isso afete principalmente a liberação de financiamentos para a compra da casa própria, o programa Minha Casa Minha Vida. Então, vamos ver qual vai ser o teor dessa liberação e se sai mesmo nesta semana.
Pois é, tá bom. Obrigada, Denise.
Boa tarde.
Boa tarde. A tragédia de Brumadinho está prestes a completar 6 meses. Foram registradas 248 mortes após o rompimento da barragem. A repórter Vitória Bell está lá para falar com a gente sobre a situação no local depois de quase 6 meses. Boa tarde, Vitória. Como é que está o clima por aí? Como que as pessoas estão se recuperando passado esse tempo?
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, 6 meses após a tragédia do Brumadinho,
a gente perdeu o sinal com a Vitória, é isso? O áudio dela está muito ruim, a gente vai tentar retomar o contato e daqui a pouquinho, então, a gente traz mais detalhes sobre essa história. Bom, a Prefeitura de São Paulo anunciou a vacinação contra o sarampo em escolas públicas. Mais detalhes quem tem é o repórter Thiago Muniz em áudio e vídeo.
A vacinação contra o sarampo na cidade de São Paulo vai ser ampliada para as escolas estaduais, batalhões da PM e pode ir até para empresas e condomínios. Com 363 casos confirmados e outros 800 em investigação, a capital concentra os casos da doença no estado. O município tem quase 3 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que estão convocados a se imunizar, mesmo que tenham tomado a vacina antes. O secretário da Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, diz que o quadro ainda é de surto, mas alerta para o potencial de transmissão da doença.
A gente não pode subestimar a doença. Esses números mudam com uma rapidez gigantesca. gigantesca. Se a sociedade, se nós não nos prepararmos, aí sim a gente pode ter uma situação de gravidade como vivemos em outras épocas.
O sarampo mata. E uma pessoa infectada pode contaminar de outras 11 a 18 pessoas. Todos os postos de saúde da cidade estão com a vacina disponível. E quem tiver dúvidas pode procurar as unidades mesmo assim. No entanto, a Prefeitura anunciou nesta segunda-feira parcerias com a Secretaria do Estado da Educação e também com a Polícia Militar. A expectativa é que com a volta das férias em agosto, as escolas estaduais recebam postos de vacinação móveis. E batalhões da PM também serão utilizados. O prefeito de São Paulo diz que a gestão municipal também busca as empresas onde foram registrados casos para que outras pessoas sejam imunizadas. Bruno Covas diz que, em último caso, poderá adotar medidas como fechamento temporário dos locais em caso de recusa da instalação do posto de vacina.
A gente tem contado com a colaboração e parceria dessas empresas, mas a prefeitura pode, em última análise, fechar esses espaços que não aceitarem receber as equipes da prefeitura para vacinar as pessoas nestes locais onde já foi identificado os casos de sarampo.
A coordenadora de Vigilância em Saúde da cidade afirma que, dos casos confirmados, 70 são autóctones, ou seja, contraídos no próprio município. Solange Maria de Saboia e Silva afirma que não existe uma região específica de risco. Se um bairro teve a ocorrência do sarampo, outros podem estar em perigo.
Nós não podemos sair com a noção errada que determinados bairros não devem se vacinar ou não precisa se vacinar. Não. Tendo sarampo em um dos bairros, todos os outros estão suscetíveis a tê-los, correm o risco de tê-los, como nós já estamos observando, inclusive.
Neste ano, até o momento, foram confirmados 480 casos de sarampo no estado. Desse total, 75% só na capital. A doença, que pode levar à morte, tem como sintomas o aparecimento de manchas no corpo, febre, tosse e conjuntivite.
O governo aprovou o registro de mais 51 agrotóxicos. Mais informações com a repórter Nani Cox. Ao todo já foram, então, Nani, mais de 200 agrotóxicos no ano, não é isso? Boa tarde para você.
É exatamente isso, viu, Marcela? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que acompanha. Desde o início do ano foram 262 agrotóxicos, aí um número bem próximo que você disse mesmo. E hoje foram o registro aí de 51 defensivos agrícolas para utilização aqui nas lavouras brasileiras. 18 são de uso exclusivo da indústria e o restante pode ser comprado por produtores rurais de todo o Brasil em lojas especializadas e mediante a apresentação de um receituário do agrônomo que acompanha a lavoura. Dos 51, 44 são produtos equivalentes, o que significa que são genéricos dos princípios ativos que já foram autorizados anteriormente aqui no Brasil. Outros 6 agroquímicos com ingrediente ativo sulfoxaflor têm restrição de uso estabelecidas pelo IBAN. Esse defensivo só pode ser utilizado se seguir as regras para evitar riscos para insetos polinizadores, como, por exemplo, as abelhas. Os produtores não poderão usar o produto em período de floração e eles terão aí dosagens e distâncias de aplicação determinadas pelo IBAMA. De acordo com o Ministério da Agricultura, o objetivo da autorização desses 51 produtos é disponibilizar alternativas mais eficientes e com menor impacto ao meio ambiente e à saúde humana, porque são moléculas novas aí, então são analisadas há pouco tempo pelas instituições aí que cuidam dessa questão. A aprovação dos genéricos foi feita pelo governo para promover a concorrência no mercado e também promover a redução do custo da produção. Com as autorizações de hoje, então, chega a 262 o número de produtos fitossanitários registrados desde o início do ano, sendo que mais 2 mil ainda estão na fila aí para serem analisados. Esses últimos ainda vão passar por análise do Ministério da Agricultura, que vai verificar aí a eficiência agronômica. A Anvisa também deve observar o impacto para a saúde humana e o IBAMA analisa os impactos ao meio ambiente. Marcela.
Beleza, obrigada, Nani. Até mais.
Até.
Bom, a gente volta a falar com a Vitória Bell, que está acompanhando, depois de 6 meses, a tragédia de Brumadinho, né, que está prestes a completar 6 meses. Vitória, como é que está o clima por aí? O que aconteceu nesses 6 meses, agora que você consegue observar aí de perto?
Boa tarde, Marcela. Boa tarde aos ouvintes. Espero que agora vocês consigam me ouvir bem.
Pois é, a reportagem da Jovem Pan volta agora, 6 meses após a tragédia de Brumadinho, volta à cidade para saber como está o clima e saber também como está a operação de buscas, né? O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais ainda busca por corpos de vítimas da tragédia da Vale. Logo que a gente chegou aqui na cidade, Marcela, eu fui conversar com alguns comerciantes, fui conversar com algumas pessoas que estavam circulando pela cidade. Eles me disseram, o que eu tinha como relato logo após a tragédia, é que a cidade estava muito parada, que o comércio estava parado, e que, enfim, as pessoas estavam procurando emprego e não tinham. Esse cenário mudou. Desde que as vítimas, né, os moradores da cidade receberam o pagamento de devedores da Vale, lá perto do mês de março, início do mês de abril, os moradores começaram a receber uma indenização da Vale. Todos os moradores de Brumadinho, além dos moradores que tiveram suas casas atingidas pela tragédia, todos receberam cerca de um salário e meio cada morador. Os adolescentes também receberam cerca de meio salário mínimo como pagamento de indenização. Com esse pagamento, o comércio voltou a se movimentar. E um dado curioso, Marcela, é que a procura por empregos aqui em Brumadinho passou a ser feita muito por pessoas de outros estados. Pessoas que vêm do Nordeste, vêm procurar trabalho aqui em Brumadinho, também na mineração, porque já sabiam, de certa forma, que essa demanda ia acontecer. A atividade mineradora tem voltado a acontecer aqui em Brumadinho, por outras empresas, né, além da Vale, e também a própria atividade de se consertar os setores deixados pela tragédia. Limpeza da lama, construção de novas pontes, reconstrução de casas. Então, tudo isso acabou gerando uma demanda que pessoas que vêm do Nordeste e outros estados para trabalhar por aqui. E o que tem se reparado também é que muitos moradores daqui acabaram deixando de procurar emprego nesse período porque tem indenização da Vale, e um dado por isso que é bom se acompanhar, né? Às vezes as pessoas acabam aí meio que se acumulando com essa situação da indenização da Vale, segundo o relato aqui da cidade. Mas o que a gente pode dizer é que a indenização inclusive casas de show abriram aqui na cidade, novos bares abriram por aqui, porque isso deu aí uma certa regeneração da cidade e as pessoas puderam voltar aí à ativa. Alguns atuadores da questão das buscas por corpos pelo corpo.
Tá certo, Vitória. Porque o áudio está muito ruim, depois mais tarde a gente tenta retomar o contato, você segue aí então, acompanhando a situação 6 meses depois, a tragédia em Brumadinho, obrigada pelas informações. E agora a gente fala sobre os índices de violência caíram no Rio de Janeiro no primeiro semestre. Quem conta os detalhes é o repórter Rodrigo Viga, boa tarde, Viga.
Exatamente. Estamos aqui no Palácio Guanabara, aqui atrás, para quem está nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais, o governador do Rio, Wilson Witzel, e a cúpula da segurança, comemorando a redução, na maioria dos índices de violência e criminalidade, no primeiro semestre deste ano de 2019, em relação ao igual período de 2018, queda nos homicídios dolosos, roubo de cargas e de rua e também de veículos. Mas os números absolutos ainda chamam bastante a atenção e mostram que o esforço é enorme, gigantesco pela frente. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, tem operações da polícia acontecendo na Zona Oeste, na Zona Norte da capital, mas o caso mais escabroso aconteceu mesmo em Porto Real, uma cidade do sul do estado do Rio de Janeiro, onde uma grávida de 8 meses, jovem, 18 anos, foi assassinada com 5 tiros no rosto, na cabeça, depois de uma abordagem a ela e ao namorado, marido, namorado. Dois estariam na porta de casa quando homens armados chegaram atirando. O alvo, em tese, seria o namorado da vítima, grávida de 8 meses, de apenas 18 anos de idade. Mas ele conseguiu escapar. Ela morreu na hora e a criança também não resistiu. Um dos suspeitos já foi preso. O segundo envolvido nesse crime bárbaro, chocante, em Porto Real, no sul do estado do Rio de Janeiro, está sendo procurado pela polícia, mas a prisão dele é apenas uma questão de tempo. Poucas horas, segundo a própria polícia fluminense. Para fechar, violência de trânsito no Rio de Janeiro, no bairro da Pavuna, um caminhão de governado entrou na casa, no quintal de uma casa, pertinho do complexo do Chapadão, e o motorista acabou morrendo neste acidente. Já até me esquecendo, em Taquatiara, que fica em Niterói, na região metropolitana, uma pessoa caiu com um parapente na região de Costa, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
Valeu, Viga. E o metrô de São Paulo estuda implantar um novo sistema de monitoramento eletrônico com câmeras capazes de fazer o reconhecimento facial. Eu, inclusive, fui lá ao metrô para saber a opinião dos usuários e as opiniões são bem divididas e eu conto agora para vocês. Olha só.
Nos vagões do metrô, avisos de que você está sendo filmado. Câmeras por todos os lados já fazem parte da rotina dos usuários que nem se dão conta de que estão sendo gravados. Agora, a novidade é a instalação de câmeras que fazem reconhecimento facial. Tecnologia que permite a identificação de pessoas por meio de imagens dos rostos. A medida, que está em licitação e ainda não tem data para implantação, faz parte de um novo sistema de monitoramento eletrônico para aumentar a segurança nas linhas 1 azul, 2 verde e 3 vermelha. Em entrevista à Jovem Pan, o presidente do metrô de São Paulo, Silvani Pereira, diz que o sistema será totalmente digital e tem o objetivo de melhorar a segurança operacional com aumento de câmeras.
Ele vai ter, dentre várias funcionalidades, a possibilidade de fazer o reconhecimento facial. Mas ele é um sistema de monitoramento que é muito mais amplo. Ele busca, por exemplo, identificar invasão de via, depredação de patrimônio público, alguma intercorrência que tenha colocado ou que coloque em risco o passageiro numa estação ou quem está passando por ali, que possibilite você identificar pessoas desaparecidas, por exemplo.
4 milhões de pessoas usam o metrô por dia. A ideia de câmeras de segurança que façam o reconhecimento facial divide opiniões entre os usuários. Tem gente que não quer abrir mão da privacidade em nome da segurança. Outros acham que, por ser um lugar público, não teria problema.
Tem uma linha muito tênue, né, que divide essa questão de monitoramento da invasão da privacidade.
Para o Cristiano, as câmeras de reconhecimento facial dentro de um lugar público são positivas.
Dentro do metrô, uma privacidade qualquer. Você está em público, não tem que ter privacidade. Assim, o que você pode fazer aqui que ninguém possa ver?
O que você acha dessas câmeras de segurança que vão ter aqui no metrô, que fazem o reconhecimento facial?
Ah, eu não acho muito legal, não.
Por quê?
Ah, eu acho que ela vai invadir a gente. Não concordo muito, não.
A questão ética da tecnologia do reconhecimento facial está em debate no mundo todo, porque tem sido cada vez mais usada para aumentar a segurança pública nos grandes centros urbanos. O advogado especialista em direito digital, Luiz Fernando Chaves, ressalta a importância de se ter transparência sobre o uso dessas imagens pelo poder público.
Onde esses dados serão armazenados, por quanto tempo, quais são os padrões de segurança que vão garantir que aqueles dados não vão cair na mão de pessoas erradas, né, na mão de pessoas mal intencionadas. É um caminho sem volta, cada vez mais a gente vai utilizar as tecnologias para a segurança pública, mas esse debate tem que ser conciliado com a segurança também do cidadão, a privacidade da pessoa física individualmente falando.
O metrô afirma que as imagens captadas serão protegidas e apagadas após 30 dias. Ainda de acordo com a companhia, o uso dos dados será exclusivo para a segurança dos usuários e do patrimônio público.
No Peru, a ONG em movimento tenta derrubar um monumento que se tornou símbolo da corrupção no país. Destaque de Matheus Meirelles.
Os escândalos de corrupção envolvendo negócios da Odebrecht se espalharam por toda a América Latina, mas especificamente atingiram de forma certeira o dia a dia dos peruanos. Enquanto a população reage à prisão de mais um ex-presidente, uma ONG tenta retirar do país um monumento, financiado pela construtora brasileira, que se tornou o símbolo da corrupção. O Cristo do Pacífico foi inaugurado em junho de 2011 na colina de Chorrillos, na costa sul de Lima. A obra foi entregue pelo então presidente Alan Garcia, que cometeu suicídio em abril deste ano, pouco antes de ser capturado pela polícia após acusações de envolvimento no escândalo relacionado à empresa. Para o líder da frente em movimento, Christian Rojas, a Igreja Católica deveria tomar uma atitude quanto ao uso de uma imagem religiosa para tentar limpar a corrupção.
Este símbolo da corrupção está utilizando um simbolismo religioso para limpiar-se, para, entre comillas, passar por alto, que é um símbolo de uma empresa corrupta.
A Odebrecht admitiu ter pago cerca de 3 bilhões de reais em 12 países entre 2001 e 2016. O mais recente resultado desses crimes foi a prisão nos Estados Unidos do ex-presidente Alejandro Toledo, que agora tenta evitar a extradição. Na semana passada, o atual presidente, Martín Vizcarra, afirmou que todos devem responder pelos próprios atos.
Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y tienen que tener la valentía de enfrentar a la justicia aquí en el país donde debe ser.
Mesmo com o acordo de colaboração, Vizcarra rejeitou a possibilidade de continuação das operações da Odebrecht no Peru. Para o professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Thomas Pauliello, a descoberta dos casos de corrupção levaram a uma onda populista.
Nos casos em que fica mais patente que essa corrupção foi associada a uma dinâmica estrutural e não ligada a um partido, a um governo, a uma ideologia especificamente, a gente vê a emergência de movimentos populistas, né, que passam a associar as elites no poder, sejam elas políticas, sejam econômicas, à corrupção.
Tomás Pauliello acredita que o escândalo no Peru mostra uma relação estrutural entre grandes empresas e a política, sem estar atrelada diretamente a um governo específico. Além de Alan Garcia e Alejandro Toledo, está na lista de mandatários atingidos pela extensão da Operação Lava Jato no Peru, Ollanta Humala, que governou o país de 2011 a 2016. Investigado por financiamento irregular de campanha, ele ficou preso por 9 meses, mas acabou solto após recurso da defesa. Completa a relação de ex-presidentes presos, Pedro Pablo Kuczynski, que assumiu o comando do país em 2016, mas renunciou em março do ano passado, após vir a público vídeos de compra de votos em troca de obras. Ele foi preso em março deste ano, sob acusações de corrupção e lavagem de dinheiro. Outros políticos, como Keiko Fujimori, líder da oposição e filha do ex-presidente Alberto Fujimori, também são alvos de investigações. Apesar dos escândalos e da descrença com a política, a economia do Peru segue avançando, com crescimento de 4% em 2018 e expectativa de manter o ritmo em 2019.
O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com mais informações para você. Até já.
Jovem Pan, agora. Arquibancada JP, futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP. Jovem Pan News.
Polícia e manifestantes entraram em confronto neste domingo, no 7º final de semana consecutivo de protestos em Hong Kong. Ativistas contrários ao governo pró-Pequim marcharam além do ponto estabelecido pela polícia, que respondeu com bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha. Desde o dia 9 de junho, Hong Kong é palco de grandes manifestações, algumas delas marcadas por incidentes violentos. Os protestos acontecem em reação ao anúncio de um projeto de lei que autorizava extradições para a China continental. Críticos à proposta afirmam que o texto poderia ser usado como forma de ataque a pessoas contrárias ao governo chinês. Mesmo com a suspensão do projeto, manifestantes retornaram às ruas em novas passeatas. De acordo com o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriella, o temor é de que a China interfira na autonomia de Hong Kong.
Qualquer outra interferência chinesa sempre será mal vista aos olhos da população de Hong Kong, posto que essa região conseguiu um alto grau de desenvolvimento, de autonomia, de democracia, de respeito a direitos humanos e de questões muito fortes, ainda muito diferentes do resto da China, do resto do território chinês.
Hong Kong foi reincorporada à China em 1997, quando deixou de ser uma colônia britânica. A retomada do território pelo governo chinês fez parte de um acordo especial chamado de Um País, Dois Sistemas. O tratado fez de Hong Kong parte da China, mas mantém a autonomia política e democrática do território até o ano de 2047. Foram assegurados direitos como o voto, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Manifestantes presentes no protesto deste domingo exigiram a manutenção e a ampliação das características democráticas do território. Eles pediram ainda o fim da violência policial e a renúncia da líder de Hong Kong, Carrie Lam. No sábado, partidários pró-Pequim organizaram uma contra-manifestação, exigindo a restauração da ordem em Hong Kong.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar.
Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Jovem Pan, agora.
4 horas e 34 minutos, estamos de volta. O Senado pode analisar, depois do recesso, o projeto que altera a lei das telecomunicações. Vamos a Brasília para mais informações com o Levi Guimarães, é com você.
O Senado pode analisar, depois do recesso, o projeto que altera a lei das telecomunicações. A proposta muda o regime de concessão da telefonia fixa e propõe que ela seja feita por autorização à iniciativa privada. O governo também deixaria de controlar a infraestrutura do setor, que passaria para as concessionárias. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai tentar pautar a matéria.
Eu já me manifestei publicamente do interesse que o Senado tem de votar esse projeto, que é importante para o Brasil, é importante para o investimento de mais de 20 bilhões de reais em investimento do setor privado, nem um recurso, nem um centavo de recurso público para gerar e aquecer a economia.
A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, já se pronunciou favoravelmente, classificando o projeto como o número 1 na lista de desafios legislativos do órgão. Segundo a entidade, a proposta está alinhada com estudos internos sobre o tema, que apontam uma crescente falta de atratividade da telefonia fixa. Para o presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes, a lei atual precisa ser modernizada.
Passados mais de 22 anos da sua promulgação, é necessário alguns ajustes, uma vez que ainda a telefonia fixa é o centro da política pública, de acordo com a lei, e nós precisamos deslocar o centro da política pública da telefonia fixa para banda larga.
Críticos da proposta afirmam que, caso a lei seja aprovada, as operadoras não estariam mais obrigadas a cumprir metas de universalização, qualidade e continuidade. O presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes, afirma que o projeto traria mais desenvolvimento.
É transferir efetivamente ônus que hoje existe na exploração em concessão de telefonia fixa para compromissos de investimento, observando a redução das desigualdades regionais, considerando, como eu disse, o impacto da banda larga sobre o crescimento econômico e desenvolvimento econômico.
Relatado pela senadora Daniela Ribeiro, do PP, o projeto tramita na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. A previsão é que o texto fique pronto até agosto, quando deve ser votado pelo colegiado e, caso aprovado, já pode ser pautado para o plenário. De Brasília, Levi Guimarães.
A Câmara deve avaliar no segundo semestre um projeto de lei que amplia de 30 para 50 anos o limite de cumprimento das penas de prisão. A repórter Natasha Mazzaro tem as informações. É com você, Natasha.
O deputado federal José Medeiros, do Podemos, apresentou na Câmara um projeto de lei que aumenta de 30 para 50 anos o limite de cumprimento das penas de prisão. A proposta altera o Código Penal e prevê que crimes de homicídio qualificado e feminicídio possam levar à condenação máxima. O texto estabelece progressão de pena diferenciada para crimes contra a vida. A proporção de 3/4 também valeria para latrocínio, extorsão, extorsão mediante sequestro e estupro. De acordo com o deputado, o projeto tem o objetivo de reduzir a criminalidade e impunidade. Mas o advogado constitucionalista e criminalista Adib Abdoune discorda e afirma que a proposta não terá o resultado buscado pelo parlamentar.
A partir do momento que se aumenta a pena, aquele que tem o ânimos de criar ou de fazer algo, cometer um crime, ele não vai deixar de cometer o crime, porque ele já corre o risco de chegar até 30 anos de prisão, que é um tempo máximo, e poder chegar a 50 anos. Então ele não está preocupado, ele tem a vontade de chegar e praticar o crime, independente do resultado.
O advogado explica que, na prática, uma pena de 50 anos fere a cláusula pétrea do artigo 5º da Constituição.
Então, este impacto realmente será, do ponto de vista técnico, ele é ilegal e inconstitucional. Agora, do ponto político, ele não vai atingir, porque a finalidade principal para que a gente coloque uma punição com um tempo maior é a ressocialização, não é só punição. Nós temos que ter a ressocialização daquele preso.
O projeto do deputado José Medeiros também estabelece prazo de 35 anos de prescrição para pena superior a 20 anos. Atualmente, a prescrição máxima é de 20 anos para penas acima de 12. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
A líder do governo no Congresso Nacional, deputada Joyce Asselman, afirmou neste domingo que teve o celular clonado. Mais informações com Afonso Marangoni.
A líder do governo no Congresso, deputada Joyce Asselman, do PSL de São Paulo, afirmou que teve o celular clonado neste domingo. Segundo a parlamentar, ela recebeu ligações do próprio número, como aconteceu com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no mês passado. Em vídeo publicado nas redes sociais, Joyce Asselman disse que os invasores usaram o aplicativo de mensagens Telegram para mandar mensagens e fazer ligações no nome dela.
Acontece que eu não uso o Telegram. Eu não uso o Telegram para fazer ligações. Tem uma ligação internacional aqui que eu não faço ideia de onde seja. E algumas ligações aqui, olha, de mim para mim mesma. Né? Como se fosse possível que eu ligasse para mim mesma. Exatamente o que aconteceu aí com o ministro Sérgio Moro.
Joyce Asselman disse que já acionou a polícia e comunicou a invasão ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
E quero deixar bastante claro que um farsante, um bandido, um criminoso, né, provavelmente da mesma gangue que invadiu o telefone do Sérgio Moro, o telefone de procuradores aí, né, da Justiça Federal, também invadiram o meu telefone, né, e isso é caso de polícia. Esses bandidos precisam ir para cadeia.
Joyce Asselman disse que bandidos mandaram em nome dela mensagens para jornalistas.
O setor produtivo está confiante na formação de um novo panorama econômico com a aprovação das reformas no segundo semestre. Assunto para Daniel Lian, é com você em áudio e vídeo.
O setor produtivo está confiante em um novo panorama econômico no Brasil após a aprovação da reforma da Previdência. Existe uma percepção quase unânime em apostar na passagem do texto pelo Congresso com ampla maioria novamente. O CEO da Gocil, Helder Peçanha, destaca que a partir daí, o país ganha uma nova cara.
A gente sai de um ciclo muito perverso para um ciclo muito virtuoso. Então eu acho que a oportunidade para o Brasil é até o final do ano estar com a casa em ordem e começar a buscar crescimento e desenvolvimento.
A Previdência é o carro-chefe. De acordo com Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo, abrirá portas para outras reformas tão importantes e necessárias ao país.
A reforma será um grande avanço e ela trará os grandes desafios necessários, como a reforma tributária, como a reforma política, como a reforma institucional propriamente dita, que é dar igualdade de condição competitiva ao parque fabril brasileiro.
Os empresários da área de habitação também engrossam o coro daqueles que entendem que o cenário vai sofrer uma mudança considerável com a aprovação. O diretor do Secovi, João Crestana, indica que este caminho permite a abertura de novas frentes.
Com a reforma da Previdência, que possivelmente será seguida depois pela reforma tributária, principalmente pela reforma do Estado, a reforma tributária vê como arrecadar dinheiro. A reforma do Estado é muito mais importante, vai dizer como gastar esse dinheiro, em que gastar esse dinheiro. E o país gasta muito mais.
O Congresso volta a tratar do tema após o recesso parlamentar.
Destaque internacional no Jovem Pan agora. As autoridades de Hong Kong reagiram aos protestos contra o governo neste final de semana. Quem conta os detalhes para a gente é o repórter Matheus Meirelles. Matheus, boa tarde para você. Protestos que já acontecem há semanas, né?
Exatamente, Marcela. Muito boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Uma boa semana a todos. Neste domingo, milhares de pessoas voltaram às ruas pelo sétimo domingo seguido, sétimo final de semana seguido, né, para protestar contra projetos de lei que restringem a liberdade na região administrativa especial Hong Kong. A polícia teve que intervir e usar gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. multidão que se dirigia à sede do governo chinês. Nesta segunda-feira, a chefe do executivo, Carrie Lam, afirmou que não tolera esse tipo de ato. Ela afirmou que a violência não é a solução e produzirá mais violência, fazendo com que toda a população sofra com a perda da ordem em Hong Kong. Houve também reação do governo chinês. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país asiático, Zheng Chuan, apoiou a ação da polícia e apoiou firmemente as medidas também da chefe executiva de Hong Kong, destacando que manifestantes radicais atingiram o fundo do poço do princípio de um país, dois sistemas, esse princípio adotado na China. Após o ato, manifestantes foram agredidos por um grupo armado com pedaços de pau e barras de ferro dentro da estação de metrô de Wenlong. Pelo menos 36 pessoas ficaram feridas, uma delas de forma grave. Entre essas pessoas agredidas estava um deputado de Hong Kong, que reclamou da demora da polícia na ação. Um outro deputado foi flagrado conversando e tirando fotos com esses agressores que não foram presos, o que gerou ainda mais indignação em Hong Kong, Marcela.
Tá certo. Obrigada, Matheus. Boa tarde.
Boa tarde.
Bom, cerca de 16% dos brasileiros procuram algum tipo de financiamento nos últimos 12 meses. O Vitor Brau tem as informações.
O número de brasileiros que recorrem a financiamentos está subindo. Uma pesquisa feita pelo SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, indica que 16% dos brasileiros contrataram algum tipo de financiamento nos últimos 12 meses. São 6 pontos percentuais a mais do que no último levantamento. Os itens mais financiados pelos brasileiros são os automóveis. 5 em cada 10 consumidores que recorreram a essa modalidade de crédito usaram o serviço para comprar um carro. O educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, diz que o financiamento pode ser uma boa alternativa na hora de realizar um sonho, mas muita gente ainda não se planeja para o pagamento das parcelas.
Afinal de contas, temos que lembrar também que 23% declararam que ou fazem esses cálculos, esses controles de cabeça, ou nem fazem esses controles. Isso também nos leva a imaginar os 11% que nem se preocupavam com a taxa de juros, nem com as taxas que podem vir nesses contratos.
De acordo com a pesquisa do SPC Brasil, 24% dos consumidores que tentaram financiar um automóvel no último ano tiveram o pedido de crédito negado. No caso da compra de imóveis, esse índice foi de 15%. Segundo José Vignoli, é mais um indício da falta de planejamento.
A falta de renda chama muito a atenção porque isso mostra que a pessoa está querendo comprar alguma coisa que está completamente fora da sua realidade financeira. Daí, os agentes financeiros não aprovarem o crédito.
Atualmente, entre os brasileiros que estão quitando um financiamento, 14% dizem que estão com pelo menos uma parcela atrasada. Em média, cada contrato tem 19 prestações.
E o governo deve anunciar nesta semana a liberação de saques do FGTS. Tem muita gente esperando por isso, né? E agora o educador financeiro André Massaro dá dicas para você que está de olho nesse dinheiro não sair gastando aí adoidado. Olha só.
E aí, pessoal da Jovem Pan, tudo pronto aí para mais uma semana de fortes emoções? E no mundinho das finanças pessoais, né? Tudo indica que o acontecimento da semana aí é, quem sabe, uma liberação aí de uma nova parcela do FGTS para o pessoal dar aquela aliviada financeira. Muitas pessoas estão ansiosas aí para colocar um dinheirinho extra no fluxo de caixa. Só que é aquela coisa, né? Eu, no papel de educador financeiro, de talvez assim um conselheiro, né? O que me resta e o que me cabe é dar aquele aviso, assim, falar, ó, pessoal, cuidado, né? Eu sei, é sempre bom ter um dinheiro extra, mas lembrem-se de que esse é um dinheiro que ele não é recorrente. Quer dizer, quem tem ali já um saldo de FGTS que pode eventualmente resgatar, vai ter ali um dinheiro extra, pode ser usado aí para arrumar alguma coisa, né? Principalmente quem tiver com alguma dívida, com alguma pendência financeira. Mas se não for o caso, se não tiver algum problema aí urgente, o ideal é tentar usar esse recurso aí para um reforço da reserva de emergência ou então para fazer algum investimento que tenha um retorno melhor que o próprio FGTS, o que não é difícil, diga-se de passagem, né? Porque o FGTS tem um retorno ridículo, né? Então, evitar na medida do possível, a não ser que você esteja com a vida muito organizada, tudo ali redondinho, evitar usar esse dinheiro no consumo. Afinal de contas, a economia ainda está longe do ideal, né? E é importante a gente manter uma postura defensiva. Então, se você vai meter a mão nesse dinheiro aí, use com sabedoria. E boa semana, até a próxima.
É isso aí. Olha só, pais e alunos atingidos pelo massacre na Escola Raul Brasil em Suzano estão recebendo atendimento psicológico gratuito da Associação Brasileira de MDR. Assunto para Nicole Fusco.
Pais e alunos atingidos pelo massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, estão recebendo atendimento psicológico gratuito da Rede Solidária da Associação Brasileira de MDR. A técnica terapêutica, cuja sigla representa Eye Movement Desensitization and Reprocessing, é bastante utilizada em casos de tragédias e estresse pós-traumático. Ela trabalha por meio da estimulação bilateral do cérebro para reprocessar as experiências traumáticas. Os atendimentos começaram em 9 de julho e a próxima sessão está marcada para sábado, dia 27. A presidente da Associação de MDR, psicóloga Ana Lúcia Castelo, conta como a equipe se mobilizou para ajudar essas pessoas.
Eu li um dia em uma mídia social que havia 1.500 pessoas em Suzano precisando de atendimento psicológico. Então, eu entrei em contato com um grupo de pais de Suzano e eles direcionaram o nosso grupo para fazer esse trabalho.
De acordo com a Prefeitura de Suzano, atualmente há 1.600 pessoas na fila do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Desse total, 400 pessoas entraram na lista após a tragédia da Escola Raul Brasil. A recepcionista Andréa Maria Silva Félix foi uma das pessoas que participaram da sessão de MDR. Ela é mãe de um dos 11 adolescentes que foram feridos no atentado, cometido por dois ex-alunos da Raul Brasil. Além dos feridos, 10 pessoas morreram, entre elas os assassinos. Segundo Andréa, após o segundo atendimento com os psicólogos voluntários, ela já estava se sentindo bem melhor.
E foi muito bom. Eu saí de lá com a sensação que eu estava flutuando, gente, porque foi um alívio muito grande.
O desafio agora, segundo Andréa, é fazer com que outros pais e alunos participem dos encontros, que devem se estender até o fim do ano.
E as novas regras para os patinetes elétricos entraram em vigor no Rio de Janeiro. Quem vai nos atualizar sobre o assunto é o repórter Rodrigo Viga. Viga, com você.
Os novatos, iniciantes no uso de patinetes elétricos, como este aqui parado na orla da Zona Sul, terão a velocidade mais baixa para circular aqui no Rio de Janeiro. Essa regra já tinha sido apresentada pela Prefeitura recentemente, quando apresentou a regulamentação para o uso de patinetes. No entanto, havia dúvidas com relação à implementação desta medida na prática. Prefeitura e uma das empresas que oferece esse tipo de serviço chegaram a um acordo. O sistema de informática de locação de aluguel do serviço vai interpretar se o usuário é experiente, maduro ou se é iniciante. Pelas regras, as 9 primeiras viagens de um contratante do serviço colocam a ele a pecha, o estigma de iniciante. Somente a partir da 10ª contratação, da 10ª viagem, é que o cliente, o usuário, vai ser considerado mais experiente. Enquanto está taxado como iniciante, o usuário só poderá circular a uma velocidade de até 12 km por hora. A partir da 10ª viagem, aí sim, vai estar mais maduro, com mais rodagem, mais quilometragem e experiência no manejo do patinete. O limite de velocidade, então, passará a ser de até 20 km por hora. Há outras regras aqui para o uso dos patinetes, para garantir uma convivência melhor com pedestres e também com motoristas de veículos que trafegam pelas ruas. Nas ruas, os patinetes só podem trafegar se o limite de velocidade das vias expressas for de até 40 km por hora. Nas calçadas, o uso é terminantemente proibido. Além disso, não pode levar ninguém na garupa do patinete
entre outras obrigações, que começam a ser fiscalizadas mais de perto pelas autoridades municipais do Rio. Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. E o time do Palmeiras, que joga amanhã na Libertadores, passou por um enorme susto neste final de semana. Quem vai contar os detalhes pra gente é o repórter Gabriel Dias. Gabriel, voo difícil esse pra Argentina, hein? Boa tarde pra você.
Boa tarde, Marcelo, ouvinte da Jovem Pan. Realmente, o torcedor do Palmeiras ficou preocupado tão quanto os jogadores do Palmeiras, que passaram por um momento de turbulência muito pesado que aconteceu na Argentina. O avião já estava em solo argentino e o piloto tentou pousar duas vezes, mas não conseguiu, acabou tendo que arremeter o avião. Esse é um fenômeno conhecido na Argentina como sonda. Ele acontece frequentemente, árvores foram destruídas, as cidades ali da região de Mendoza, Buenos Aires, passaram por problemas. Inclusive, não foi só o Palmeiras que teve esses problemas na hora de pousar. O Cruzeiro, que enfrenta o River Plate amanhã, também teve problemas semelhantes. E o Alexandre Matos, diretor de futebol do Palmeiras, relatou à TV do Palmeiras como é que foram esses momentos, e a gente registra agora aqui no Jovem Pan agora.
O avião, no primeiro momento, uma turbulência leve, e ela foi aumentando gradativamente, e o avião foi reduzindo e abaixando, e ela foi aumentando. A sensação que dava é que tinha alguma coisa de baixo para cima empurrando as asas ficavam balançando, e aí foi a primeira tentativa do pouso. Devia estar faltando uns 10, 7 minutos, quando o piloto simplesmente levantou o voo e arremeteu, e a nova decolagem, arremetida, ela foi com bastante turbulência também, bem aterrorizante. Ele deu uma volta na cidade de Mendoza, e essa volta também foi muito difícil, com muita turbulência, a asa balançando muito. E veio a segunda tentativa, a segunda foi tão dura, tão desgastante quanto. Olhava para o lado, era uma aflição muito grande, um clima de tensão, era uns rezando, outros... Você via a cara de desespero, uma sensação de impotência.
É isso, o Palmeiras enfrenta, portanto, amanhã, 9:30 PM, um jogo importante pela Libertadores. A Jovem Pan vai acompanhar Palmeiras e Godoy Cruz, Marcela.
Legal, então, vamos acompanhar. Até mais, obrigada. Até mais. O Jovem Pan agora termina aqui, você segue com o 3 em 1 no comando de Silvio Navarro. Obrigada pela companhia, a gente volta amanhã, às 16h. Até lá, tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Vamos nessa, estamos juntos com o Camisa 10.
Ao longo do dia,
Nossos repórteres não deixam escapar nada.
O Ministério da Saúde prorrogou as...
O ex-presidente da República...
Tudo passa pelo microfone da Pan.
A Justiça dos Estados Unidos...
O Tribunal Superior do Trabalho... No final da tarde, reunimos um time imbatível para analisar os porquês e levar para você os bastidores da notícia.
Começa com você, Vera Magalhães.
Agora o Supremo decide...
E uma pergunta precisa ser feita, várias perguntas.
Quando o dia está perto de terminar...
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos
nos Is. A gente te ajuda a colocar os pingos nos Is, nos assuntos mais quentes do dia.
Solta a vinhetinha e vamos com tudo. Jovem
Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.